Olá, sejam muito bem-vindos ao ciclo de entrevistas aos candidatos pelo Distrito de Braga às legislativas de 18 de maio. Nas legislativas de 2025, o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, apresenta-se como uma voz alternativa. Por Braga, há um novo protagonista, Tiago Teixeira, 37 anos, assistente de operações, natural do Porto, mas a viver há vários anos na cidade de Braga. Tiago, seja muito bem-vindo. E olhando desde já para o ensino superior, defendem a progressiva gratuidade do primeiro ciclo da propina, não é? É um teto máximo para a propina do segundo ciclo, sabendo que esta receita é importante para o equilíbrio orçamental das universidades. Como é que isto poderia ser compensado?
Olá, bom dia. Muito obrigado à Rumo por nos permitir vir aqui dar a nossa visão para o país e a forma como o PAN está a tentar implementar as suas ideias frescas, inovadoras e diferentes daquilo que temos assistido nos últimos 51 anos de democracia em Portugal. Indo à questão direta do ensino superior, nós achamos que este elevador social é extremamente importante para o desenvolvimento do país. A nossa visão do país carece desta visão, desta forma que o ensino superior é, de facto, um pilar essencial naquilo que é a necessidade do país em tornar-se cada vez mais especializado com profissões específicas e qualificadas, sejam elas em todas as áreas, e nós precisamos de que isto seja compensado, obviamente, através dos envelopes financeiros, que continuam a ser subdimensionados, e aqui falando diretamente da Universidade do Minho, que continua a receber um envelope financeiro muito abaixo das suas reais necessidades, daquilo que tem sido nos últimos anos o seu crescimento e as suas áreas de atuação, e isto também é uma coisa que nós defendemos no nosso programa. As universidades têm de facto que receber envelopes financeiros que correspondam às necessidades e àquilo que são as necessidades do país, e isto não é uma questão de especiente, ou seja, a educação tem que ser uma prioridade, e a prioridade também tem que ser a qualidade de vida dos nossos jovens. Quando nós dizemos a um jovem que está deslocado 300, 400 quilómetros da sua habitação, que ele não tem capacidade de pagar as suas propinas ou que ele não tem capacidade de pagar a sua habitação, nós estamos claramente a metê-lo em desacordo, numa dissonância de oportunidade com os outros jovens que concorrem com ele. E isto claramente nos deixa num déficit educacional que nós não podemos aceitar. E por isso nós temos que trabalhar por termos oportunidades para todos.
Mas defendem que seja o financiamento seja totalmente assegurado pelo Estado Central, ou as próprias instituições de ensino superior devem ser proativas na procura também de financiamento?
Eu acho que tem que existir aqui um bom senso e uma fase de integração, e que de facto existe aqui uma adaptação durante algum tempo, porque as universidades, de um momento para o outro, não podem também esperar que esse envelope financeiro chegue num para o outro, mas de facto é uma ideia do PAN que este envelope financeiro chegue de uma forma cada vez mais aceitável, digamos assim, do Estado Central, seja para a Universidade de Minho, seja para todas as outras universidades do nosso país.
Tive a oportunidade de analisar o vosso programa eleitoral. No âmbito da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, querem garantir a representação direta dos presidentes e reitores e assegurar a justa distribuição dos votos nesta eleição, dando maior peso aos estudantes, docentes, investigadores e trabalhadores não docentes. Assim sendo, concordam ou não com a proposta apresentada pelo ministro Fernando Alexandre?
Aqui, de facto, existem aqui algumas visões que ainda são ligeiramente diferentes daquilo que nós pretendemos ao nível final, mas acreditamos, tal como a Inês Sousa Real tem referido várias vezes, que somos o partido que mais propostas aprovou durante as últimas duas legislaturas, quer no governo de António Costa, quer agora no governo de Luís Montenegro, e temos essa capacidade de fazer pontos e fazer avançar as causas essas que são extremamente importantes para o futuro do nosso país.
Só para esclarecer em relação a esta questão, a proposta de revisão do RGIES inicialmente dava um peso de 25% aos estudantes na escolha do reitor. Na revisão feita posteriormente pelo ministro, depois de reunir com várias entidades, nomeadamente o CRUP, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, sindicatos, associações e federações académicas, retira 5% desta percentagem aos estudantes e atribui aos docentes e investigadores. Ou seja, docentes e investigadores passam a ter cerca de 50% na escolha do reitor e os estudantes 20%. Isto parece-vos equilibrado? É esta também a visão que o PAN tem? Porque os estudantes, nomeadamente a Associação Académica da Universidade de Minho, têm reivindicado o facto de ter sido retirado poder aos estudantes que estava previsto na proposta inicial.
E é de facto uma necessidade que os estudantes tenham cada vez mais poder reivindicativo, claro, porque de facto são eles a estrutura, são eles a base daquilo que é a universidade. E portanto, essa proposta em específico, retirando-lhes algum poder e passando esse poder para alguém que já tem uma dimensão, uma voz muito superior, se calhar não fará assim tanto sentido. Mas lá está, são propostas de certa forma tão específicas que é necessário sentarmos todos à mesa e sabermos ver qual é a melhor proposta para o nosso país.
Garantir que em todos os projetos de habitação pública há sempre uma percentagem destinada a jovens e a alojamento estudantil. Como é que isto se torna execuível num distrito como Braga, onde o PAN já criticou publicamente o facto de ser a capital de distrito com o número mais baixo de habitação acessível para a população?
E continua a ser. Neste momento, o distrito de Braga tem apenas 0,7% de habitação pública disponível, sendo que isto também levou a que nos últimos anos, e isto é um facto, foi das capitais de distrito onde o preço das casas mais aumentou em termos proporcionais. Nós conseguíamos, se calhar, há 7, 8, 9 anos vir estudar para Braga, na altura, algo que me aconteceu comigo, que vim para cá trabalhar e se calhar consegui arranjar um quarto por 100 euros. Isso hoje em dia, passados 9 anos, se conseguimos arranjar um quarto a menos de 500 euros, seria um achado. E de facto, esta proporcionalidade, esta desproporcionalidade num curto espaço de tempo, de facto, demonstrou-nos que nós não podemos deixar ao mercado que ele se autorregule, porque ele neste momento está-se a autorregular para a destruição daquilo que é o Estado Social. Se nós não conseguimos assegurar a estudantes, a profissionais, que eles tenham capacidade, todas as pessoas tenham capacidade de habitar, que é algo que está consagrado na nossa legislação e na nossa CRP, de facto, temos que trazer novas ideias e novas concertações para a mesa. Isto também está assegurado na nossa estratégia, aqui até falando de Braga, está assegurado na nossa estratégia local de habitação. E, portanto, é importante que em novas construções, em novos planos, em novos projetos de habitação, esteja sempre aqui consagrado a habitação acessível e mesmo o alojamento estudantil. Porque nós até vamos ter a Fábrica Confiança com 600 novas unidades para dormir, mas isso no nosso distrito já vimos mais do que está visto que não chega, destes estudantes do IPCA, da própria Universidade do Minho, estudantes que vão destes pós-enda, Terras do Ouro, não vão ter, não será uma resposta a 100%. E depois nós precisamos realmente ter este alojamento estudantil para conseguir atrair talento, não só do nosso distrito, mas do resto do país, para conseguirmos também como distrito crescer do nosso país e também de a nível internacional. E precisamos deste talento para crescer e para, de facto, fazer crescer quer as nossas pessoas, quer as nossas empresas. No fundo, é isso também que faz mover o país.
Já vamos à importância do talento, mas então o PAN defende a criação ou a construção, de mais residências universitárias, mas também, aliado a esta questão da habitação, permitir que num futuro mais imediato, porque uma residência universitária não se constrói,
demora, claro,
não é?
E
não
estamos a ver pela confiança.
São processos sempre complexos, portanto, num futuro imediato, a solução do PAN seria alojar os estudantes em arrendamento acessível.
Exatamente, porque isto também seria uma forma, quer que eles estejam em arrendamento acessível, quer também aumentar, isto já numa visão mais até financeira, aumentar o complemento de alojamento para os estudantes deslocados, que é também uma das coisas que nós defendemos no nosso programa, porque de facto nós vemos que cada vez mais é difícil, é de facto, se calhar o ponto neste momento, até mais do que as propinas, a própria habitação é o ponto fulcral do ensino superior e do acesso ao ensino superior atualmente em Portugal.
E isto não poderia agravar ainda mais a situação da habitação em Braga?
Temos que destruir aqui um bocadinho essa ideia. Isto porquê? Porque nós não podemos ter estudantes combater entre si e entre profissionais que vêm para cá para trabalhar e entre turistas que vêm visitar a nossa cidade. Ou seja, nós temos que criar habitação acessível de forma espaçada entre cada uma destas pontes. Desde logo, porque nós também fomos fazendo ao longo destes anos algumas propostas, desde a renda acessível, o crédito bonificado, a isenção do IMI, que passou de 3 para 5 anos, também foi uma proposta do PAN, o aumento do valor da dedução das despesas das rendas também, também é algo que nós vimos a defender nos últimos anos, não só para estudantes deslocados, mas também para o resto da população. Ou seja, nós também não podemos só ver a parte dos estudantes, mas temos que ver o resto da população. E se nós tivermos toda a população a combater entre si por causa, nós vamos aquecer, numa expressão financeira, obviamente, e económica, vamos aquecer o mercado, e é isso que é tudo o que nós não precisamos. Nós precisamos mesmo de o arrefecer para que as casas tenham outros valores e outra capacidade de que as pessoas nelas habitem.
Ainda sobre esta matéria, há outra proposta do PAN que eu gostava que esclarecesse. Prever a possibilidade de os municípios concederem a isenção ou redução de IMI aos arrendatários com contratos de arrendamento ou subarrendamento dirigidos a estudantes deslocados, enquadrados no limite geral de renda acessível por tipologia legalmente fixados. Isto não beneficiaria mais o arrendatário do que o estudante?
Não só. Isto, claro, não é uma proposta, digamos assim, win-win para toda a gente. Obviamente que estaremos aqui a falar que alguns senhorios podiam-se aproveitar, mas parece-me até uma proposta equilibrada, porque se calhar nós precisamos de respostas mais imediatas, e nós temos soluções para curto, médio e longo prazo. Esta é uma solução a curto prazo, ou seja, nós precisamos que os estudantes que agora vão entrar em setembro tenham habitação. Nós temos que ter propostas mais rápidas, mais concretas, mais que de resposta mais imediata, e essa é uma das respostas que vão mais à parte imediata da nossa questão.
Ainda a propósito dos jovens, e muito se tem falado da necessidade de reter o talento português qualificado, que propostas tem o PAN para que os nossos jovens não fujam do país?
É uma coisa que eu também tenho defendido, mesmo como deputado municipal na nossa Assembleia Municipal de Braga. Já o referi várias vezes, a sangria geracional que nós estamos a ter de talento, de pessoas portuguesas e não portuguesas, que cresceram cá e estiveram cá nos últimos anos, é de facto assustador. Nós estamos a ficar com um desequilíbrio populacional que não fazia sentido há 5, 6, 7 anos atrás. Nós éramos a cidade mais jovem do país, e eu não sei até que ponto é que a este momento, se formos ver os dados, ainda continuaremos a ser, porque não temos conseguido realmente manter os nossos jovens. E manter os jovens é como manter todas as outras pessoas. Temos que lhes dar qualidade de vida, temos que lhes dar bons salários, temos que lhes dar habitação, temos que lhes dar condições de saúde, e eu acho que são tudo pequenas coisas que Braga e o distrito de Braga no seu geral se calhar não têm conseguido, da mesma forma que outros distritos não têm também conseguido, as políticas públicas a nível nacional não têm ajudado, e também é nisto que o PAN continuará a trabalhar para que se invertam algumas das políticas que têm sido prejudiciais e que têm levado muitos dos nossos jovens quer a sair do nosso distrito, quer a sair do nosso país, e isso não faz sentido.
Falou no salário, e já que falamos em salário, o PAN propõe o aumento do salário mínimo para os 1.130 € até 2029. Isto é uma proposta que, de alguma forma, ajudaria a reter não só o talento, mas a incentivar também quem já cá está a trabalhar há muitos anos.
Eu acho que sim, eu acho que faria todo sentido. Isto porque nós continuamos a achar muito normal que as pessoas estudem durante 12 anos em Portugal, depois mais 5 anos na faculdade, e no final não lhes damos uma devida oportunidade, não os compensamos devidamente, e naturalmente qualquer um de nós nessa situação, se não tem uma oportunidade, ou se existem muito menos do que aquelas que o mercado consegue absorver, ou que o mercado absorve muito menos que aquilo que era expectável, é completamente normal que nós emigramos para outros países. E isso tem que cada vez menos acontecer, mesmo porque já percebemos que nós precisamos das pessoas cá, as empresas precisam das pessoas para crescer. Depois andamos com programas de ir buscar pessoas lá fora para elas voltarem para cá, quando o erro inicial foi deixá-las sair, não lhes dar a oportunidade. Essas pessoas, de certa forma, até trazem um valor acrescentado, aprenderam muita coisa quando estiveram ausentes do nosso país, mas de facto nós temos que ter aqui, desde salário falávamos de salário mínimo, mas não se cinge só ao salário mínimo. Nós queremos construir cá a nossa carreira, a nossa família, e é preciso que as pessoas tenham essa capacidade. E quando falamos destas coisas, também falamos daquilo que é a nível das nossas cidades. As nossas cidades também cada vez menos se preparam para receber estas pessoas. Passamos cada vez mais tempo no trânsito, temos cada vez menos parques verdes à nossa volta, e nós não estamos a fazer coisas que realmente debatam isso e que repliquem bons exemplos que já vimos em países estrangeiros, que de facto conseguem perceber que, para manter as pessoas, dar-lhes um salário, claro que faz todo sentido, não é só isso, é preciso mais coisas.
Na mobilidade, o Tiago já afirmou publicamente que não acredita que o BRT seja concretizado em Braga. A autarquia assumiu que vai avançar apenas com a linha vermelha, que liga a CPO ao hospital e também à Universidade do Minho, num investimento de 76 milhões de euros a concretizar até junho de 2026. Não acredita no projeto, no trajeto ou no timing?
Eu tenho, a este ponto, tenho muita dificuldade em acreditar no que é que seja relativamente ao BRT. É um assunto do qual eu tenho muita facilidade em falar. Na Assembleia Municipal de Braga propus, como líder do Grupo Municipal, a criação de uma comissão de acompanhamento ao projeto BRT. Na altura, quer o PS, quer o PSD se opuseram à mesma, disseram que o projeto estava muito bem encaminhado e que, portanto, não era necessário mais uma comissão de acompanhamento. Vimos que, de facto, isso não aconteceu. Eu defendi desde o início que este projeto não deveria ter sido segregado para os transportes urbanos de Braga. Ele nunca deveria ter sido, a sua estrutura e a sua organização nunca deveria ter saído daquilo que é a esfera municipal, porque agora precisamos de responsabilizar alguém publicamente pela não execução do projeto até agora, e a este tempo faltam 13 meses para ele estar acabado e não há uma pedra. E, portanto, estamos a falar de um projeto de 76 milhões de euros que iria rasgar a cidade de um ponto ao outro. Eu acho que teríamos que ser muito crentes, e eu sei que estamos em Braga, mas teríamos que ser muito crentes para acreditar que este projeto algum dia irá ver a luz do dia. E isto é uma pena. Estamos a falar de 100 milhões de euros
de fundos comunitários
do PRR que não irão ser aplicados, provavelmente, e teremos que responsabilizar alguém por isso. E espero que seja nas próximas eleições ou em setembro.
O PAN também não acredita que seja desta que o nó de enfios vai ser detectado?
O nosso problema não é só não acreditar. O problema é não haver uma interligação entre os projetos que vão sendo anunciados e não executados. Ou seja, nós anunciamos o BRT e o nó de enfios, numa das linhas eles sobrepunham-se e não havia nada, quer num projeto, quer no outro, não havia nada que falasse sobre a sua interligação. E isto, de facto, é algo que nos deixa preocupados, não só a nível local, mas a nível nacional, que existe aqui algum amadorismo, muitas das vezes, na criação destes projetos, que nós não vemos a nível empresarial, muitas das vezes, e que vemos a nível público, e isto assusta-nos, porque, de facto, nós temos uma visão muito holística da nossa sociedade, em trabalharmos em comunidade, em darmos o melhor de nós a cada momento, e nós vemos que, a nível público, muitas vezes isso não acontece, e isso deixa-nos, de facto, muito, muito receosos. A nível do NOFDIFIS, em específico, nós já vimos o nó anunciado muitas vezes, e ainda bem para os jornais, porque ao menos puderam vender muito. Mas, de facto, é um assunto que nos ocupa muitas vezes notícias de rádio e de jornal, e que não vemos atualizações. Já vimos muitos estudos, já vimos muitas ideias e continuamos a não ver sair, do papel. Esperemos que seja agora, esperemos que seja com a mobilidade, com as condições de segurança que o sítio exige, porque de facto é um ponto fulcral da cidade e que tem que ser intervencionado o mais rápido possível. Mas tem que ser há anos, não é de agora. Só que nós continuamos a ver que a nossa cidade está num contraciclo demográfico, continua a crescer, as pessoas, infelizmente, continuam a usar cada vez mais os veículos, também porque os transportes públicos e as zonas de mobilidade suave não permitem que as pessoas também façam essa transição de um transporte individual para um transporte público ou para bicicletas, trotinetes, o que for. Não é seguro ainda andar em Braga dessa forma, nem a pé muitas vezes, em muitos sítios, e portanto nós temos que, de certa forma, começar a dar aqui avanços, dar aqui chutes para a frente, porque nós precisamos. A mobilidade é, de facto, um dos maiores problemas da nossa cidade.
Mas qual é a estratégia do PAN, por exemplo, na ligação interconselhia? Porque temos, por exemplo, a Câmara de Guimarães a anunciar também um estudo para a implementação do BRT da ligação Guimarães-Braga.
Braga, sim.
Com cerca de 160 milhões de euros e a contemplar 18 paragens. é um tipo de meio de transporte que o PAN defenda?
Poderia ser as ligações intermodais. Mais uma vez, outras obras que também não temos visto em contemplação, em interligação. Por exemplo, falamos do BRT e depois também falamos do TGV, mas depois também nunca falamos deles em conjunto. Onde é que vão ser as paragens? Onde é que vai haver o desvio? Como é que vão ser feitas as ligações intermodais? É preciso discutirmos isto a este nível. Vamos rasgar as cidades, vamos tomar opções de mobilidade a nível do distrito e a nível dos concelhos. Nós precisamos realmente nos sentar e sermos adultos aqui. Isto não é meramente político, é muitas vezes até técnico. O PAN sempre defendeu a aposta na ferrovia, e a ferrovia entre Guimarães e Braga também podia ser uma possibilidade, a partir do momento em que falamos dos valores que falamos para estas obras. Estamos a falar de 300 milhões de euros. Eu não sei até que ponto é que uma ferrovia também não faria sentido quando estamos a falar destes valores. Isto é um projeto com mais de 100 anos que nunca foi realmente posto em prática. Mas lá está, também nunca houve este tipo de verbas que o possibilitassem.
Tiago, é inevitável falarmos também de migrantes, até porque o Governo em Gestão anunciou que há milhares de imigrantes em situação ilegal em Portugal que terão que regressar ao seu país de origem. Como é que o PAN olha para esta questão da integração de imigrantes?
O PAN sempre teve uma postura, lá está, uma postura dialogante com todas as forças políticas relativamente a esta questão. E não, nós não enterramos a cabeça na areia, não dizemos que não há um problema, mas também não dizemos que é só o problema. Nós precisamos. Não parece a este tempo que sejamos sérios de dizer que não precisamos da imigração. Ela tem que ser controlada, como nós sempre defendemos o reforço dos meios da AIMA. Aliás, os 400 pessoas que foram contratadas para a AIMA foi também uma das propostas que o PAN fez o ano passado durante a legislatura, tão importante. Vemos que, de facto, muitas vezes usamos este argumento do a imigração acaba por ser uma resposta para todos os nossos problemas, e de facto não é. Isto porque a imigração não vai responder a todas as nossas necessidades a nível das nossas economias. As nossas economias precisam, sim, de mão de obra, pronto, imigrante, mas também precisam muitas vezes de mão de obra qualificada que não se encontra e que não nos escolhe. Esse também é um problema que se calhar muitas vezes não se fala, que a mão de obra qualificada imigrante não nos escolhe a nós para viver e trabalhar, mas não podemos também achar que toda a imigração que vem tem que vir de forma indiscriminada. Não, tem que haver esse controlo efetivo. Se ele tem que ser pela PSP, se ele tem que ser pela AIMA, eu acho que isso já é mais uma questão até mais jurídica do que propriamente técnica, mas o PAN sempre tem defendido a extinção do CEF, a extinção da declaração de interesse. Isso foram erros, obviamente, da forma como foram feitos, porque não existiram aqui formas de acautelar tudo aquilo que eram os interesses dessas pessoas, e não acautelando os interesses dessas pessoas, também não estamos a acautelar o interesse da população no seu geral. De qualquer maneira, existem também aqui outras questões que o PAN gostaria de ver abordadas a um nível mais profundo e menos eleitoralista, obviamente.
Que propostas tem o PAN para a cultura?
A cultura, ainda bem, é uma área muito, muito boa para falarmos, e especialmente em Braga, que estamos na capital portuguesa da cultura 2025. Existiam várias propostas que o PAN sempre quis ver implementadas. A nível local, eu também gostava que algumas delas fossem cada vez também mais uma realidade. A criação de uma rede nacional de residências artísticas parece-me algo indispensável para nós. Lá está, mais uma vez, quando falamos da sangria de talento, quando falamos da sangria de pessoas que abandonam o nosso país por não terem capacidade e as condições para implementarem aquilo que andaram durante anos e anos a aprender, e isto parece-me uma necessidade básica para nós conseguirmos suprir aquilo que, lá está, muitas vezes também só reconhecemos os artistas quando eles depois também imigram. Mais uma vez, voltamos ao problema da nossa imigração e não da imigração. As declarações de interesse a nível cultural também têm que ser uma realidade para também preservarmos aquilo que já existe e que de facto é o que nos diferencia, e tudo isso deve ser valorizado, seja a nível do património cultural, seja a nível do património erigido durante os nossos séculos de existência, desde 1143 e o que estava para trás, obviamente, seja também o património natural que muitas vezes é desvalorizado e não é lembrado, e deve ser, porque o nosso país é incrível.
E para terminarmos, Tiago, algumas sondagens realizadas colocam em cima da mesa a possibilidade de o PAN ficar fora do Parlamento em Braga. O PAN obteve em 2019 quase 12 mil votos e foi a sexta força política mais votada. Em 2022 houve uma queda drástica para cerca de metade dos votos e passou a oitava força política. O ano passado conseguiram aumentar a votação para os 8 mil, mas foram ultrapassados pelo LIVRE. Como é que interpreta estes números? Cerca de metade daquelas 12 mil pessoas deixaram de acreditar no partido em Braga?
Eu acho que não. O resultado de 2019 é um resultado de uma conjuntura completamente diferente. Nós estávamos a viver um momento completamente diferente na política nacional. Neste momento existem mais forças e diferentes forças políticas que também concorrem connosco, digamos assim. Mas eu acho que as pessoas não desacreditaram. O PAN é um partido de causas, trabalha pelas causas e para as causas, mais do que para as casas, ou para as casas de alguns, trabalhamos para as casas de todos. O PAN continua a ser um partido de uma gente holística, virada para as pessoas, também para os animais, obviamente. Temos algumas propostas também nessa área, desde o SNS Animal, ao IVA da Saúde Animal a 6%, ou a Estratégia Nacional para os Animais Abandonados, e também a nível ecológico. Parece-me que o PAN é o partido ainda referência no panorama nacional, a falar deste, que é um tema que muitas vezes nos escapa, que é o tema das alterações climáticas. E o PAN parece-me que, de uma forma sincera, honesta, não pondo paninhos quentes, não disfarçando, não fazendo política populista, parece-me que continua a ser o partido referência nestas áreas, e portanto esperemos que continuem a votar em nós, e cada vez mais.
Acredita que o desejo de Inês Sousa Real de voltar a ter um grupo parlamentar vai ser satisfeito?
Eu espero ir fazer companhia a Inês, mas sim, sabemos que é difícil, mas sabemos também das capacidades do partido, também sabemos das pessoas que o compõem e acreditam naquilo que é o nosso projeto. Tentaremos levar nos próximos 15 dias esse projeto para a rua, mostrar às pessoas que de facto existem formas de realmente deixarmos um bocadinho para trás aquilo que muitas vezes é até o marasmo dos últimos 51 anos de democracia, com ideias novas, frescas, e de uma forma visionária olhar para a frente. Eu acho que muitas vezes é isso que o país precisa, é de uma visão para o futuro, e é essa que o partido está disposto a entregar nos próximos 15 dias, e esperemos a partir do dia 18 de maio também no Parlamento.
Tiago, muito obrigada.
Obrigado.
Tiago Teixeira, candidato do PAN em Braga, às eleições legislativas estão agendadas para 18 de maio.